Estive comigo agora na viagem.
Tá, já chegaste a ver. Outra coisa. Então vamos começar, também é a Rubina que vem aí a seguir, já faz o quórum. O Sr. Presidente pediu-me para irmos iniciando, que ele estava um pouco atrasado, e portanto o primeiro ponto que é distribuição, o segundo, distribuição de iniciativas legislativas, há aqui duas, uma delas estão-me aqui a informar que já tem uma quase igual, que está distribuída à deputada Emília Cerqueira, ficaria também com esta porque é a mesma matéria e, portanto, depois faria as duas, era depois só comunicar. A segunda é que este projeto de resolução do PAN não está presente, o que faríamos era, por mail, depois fazer esta distribuição. E, portanto, a deputada Rubina Berardo só está a acabar uma intervenção, pediu-me se podíamos passar o ponto dela mais à frente, que estaria presente a seguir, que é o ponto 3, e passamos ao ponto 4, que é a votação na especialidade do projeto de texto final apresentado pelo Grupo de Trabalho dos Inquéritos Parlamentares relativo às seguintes iniciativas legislativas, que é o Projeto de Lei 694 do PSD, o Projeto de Lei 721 do Bloco de Esquerda. Não deu entrada, portanto, nada de... Sim, só, mas eu digo só está o texto final para votação. Não sei se alguém... Não, sim. Tem a palavra o deputado Jorge Lacão.
Obrigado, Sr. Presidente. Como acabou de referir, foi estabelecido um grupo de trabalho e, obviamente, o grupo de trabalho debruçou sobre as duas iniciativas legislativas que também acabou de identificar e estabeleceu como metodologia normal que os grupos parlamentares apresentassem na especialidade, como é próprio, as alterações que bem entendessem, quer da parte dos proponentes iniciais, e assim fizeram, quer da parte dos que não tomaram iniciativa originária, mas que tiveram também a oportunidade de apresentar as suas propostas de especialidade. Os trabalhos decorreram num quadro de bastante construtivo, do qual resulta que o texto final que agora está apresentado à Comissão é um texto para o qual há fundada a expectativa de, após o procedimento das votações, o referido texto ser integralmente viabilizado, independentemente de os partidos poderem expressar posições relativas de voto, não necessariamente coincidentes em todos os pontos, mas depois cada um por si dirá. O que me apraz sublinhar é que o referido espírito construtivo permitiu uma solução que eu qualificaria como resultado final significativamente compromissório entre posições de partida em vários aspectos não coincidentes, sendo que essa solução compromissória permitirá realmente que haja aproximações, não necessariamente por via do voto favorável em todos os pontos, claro, ou até mesmo em alguns casos por via de voto desfavorável, mas que haja aproximações que, pelo menos, se não por unanimidade, estou expectante que por larga maioria permitem um resultado final que consolida a solução que agora é proposta. Eu apresentaria um pouco, talvez mais em detalhe, as inovações que constam deste texto final. E, naturalmente, os meus colegas de vários grupos parlamentares complementarão, se assim o entenderem, o que eu direi sobre o assunto. Por um lado, a valorização do papel próprio de cada deputado no quadro das comissões parlamentares. E isso, a meu ver, é bastante emblemático, na medida em que associamos ao compromisso inicial dos deputados indicados para as comissões de inquérito o compromisso de isenção no apuramento dos factos sujeitos precisamente a que constituem o objeto do inquérito. Um compromisso de isenção tem naturalmente um significado, é de que os deputados em comissão de inquérito não se regulam por lógicas de disciplina partidária, regulam-se pela lógica da sua própria consciência no apuramento da verdade dos factos. Relativamente às deliberações a tomar no quadro das comissões de inquérito, torna-se claro que os votos dos deputados são de votos que contam individualmente. E isso, portanto, também significa que o voto de cada deputado vale por si e não é averbado por efeito de uma representação global do grupo parlamentar a que pertencem. E isto é muito importante para que se compreenda que a responsabilidade pessoal na tomada do voto surge claramente acrescida nesta solução legal que agora se apresenta. Ao mesmo tempo, consigna-se o direito à intervenção de todos os deputados nas audições para que ninguém, no quadro de uma comissão parlamentar de inquérito, se possa considerar discriminado em relação às suas condições de participação. Depois gostaria de me reportar ao tema do relator. O relator pode ser um relator singular, mas é também apresentado nesta versão a inovação da possibilidade de constituição de um relator coletivo, composto por 3 deputados. Esta solução sabemos já que não recolherá unanimidade, mas estou expectante que recolha uma posição que a viabilize, e naturalmente será a comissão que estiver em funcionamento que decidirá pela modalidade de relator pela qual deseja optar. Ao mesmo tempo, gostaria de referir-me ao reforço da capacidade das comissões de inquérito no capítulo da obtenção dos documentos, das informações e dos depoimentos, sendo aí mais expressiva esta capacidade de afirmação dos poderes da comissão neste domínio. Regula-se de forma adequada os incidentes que impliquem a necessidade da superação judicial de uma recusa de prestação de dados e com isso deixa de haver, digamos, ambiguidade ou hesitação relativamente aos procedimentos com intervenção judicial que possam vir a ter lugar, e estes passarão a ser da competência de secção criminal do Supremo Tribunal de Justiça, aplicando as leis do processo relativamente à superação do segredo profissional. Reportar-me-ia também outras inovações, nomeadamente no que diz respeito ao reforço do significado das iniciativas de natureza protestativa. Este foi um ponto que, aliás, motivou algumas das iniciativas iniciais, e delas resulta que se consigna insuscetibilidade de alteração pela comissão do objeto do inquérito que tenha resultado de uma iniciativa protestativa, o que significa que o objeto do inquérito fica definitivamente fixado com a própria iniciativa, e no caso dos inquéritos ao abrigo de iniciativa protestativa, matéria em relação à qual, nomeadamente o partido que faço parte, fez um esforço de aproximação à solução, se admite que a designação do relator seja feita também por via dos autores da iniciativa protestativa. Portanto, nesta modalidade de inquéritos, o relator será o relator designado a partir dos autores dessa iniciativa protestativa. Depois gostaria de me reportar a um outro domínio muito relevante, que é o do método de aprovação do relatório. E fica consignado que, em matéria de aprovação do relatório, as votações são votadas, cada ponto é votado individualmente e em separado, o que permite que o apuramento de cada facto valha por si e não resulte de um qualquer compromisso de natureza política que possa escamotear a necessidade do apuramento da solução objetivamente encontrada. Isto naturalmente não invalida, pelo contrário, consagra a possibilidade de, em relação à formulação inicial apresentada pelo relator, por cada ponto do relatório, se tal se justificar, poderem ser apresentadas soluções alternativas, se essas soluções forem consideradas mais próximas da objetividade e merecerem o apoio da maioria, elas naturalmente substituirão em cada ponto a versão originariamente apresentada. Há, portanto, uma plena faculdade de tomada de posição por parte dos deputados membros da Comissão no momento da aprovação, como disse, individual e em separado de cada ponto do relatório, bem como as respectivas alternativas. Há a possibilidade de, aos relatórios, ser agregadas recomendações por iniciativa da própria Comissão. Já sabemos que é uma faculdade já hoje estabelecida de, em plenário, se aprovarem resoluções resultantes das conclusões dos relatórios. Mas uma coisa é o que se possa aprovar em plenário, outra coisa é a possibilidade de haver recomendações da iniciativa da própria Comissão, e isso passa a ser agora também configurado. Depois, também se introduziram algumas medidas com especial preocupação de proteção das regras de confidencialidade a aplicar no âmbito dos trabalhos da Comissão, já que a Comissão ganha, digamos, mais capacidade operativa relativamente à obtenção dos elementos de que careça para o apuramento da verdade, também se entendeu, de forma equilibrada, estabelecer a ponderação de regras de confidencialidade quando elas devam ser protegidas pela própria Comissão. Porventura, não analisei alguns pontos que resultam em melhor aperfeiçoamento técnico de algumas das soluções já existentes, mas creio que, pelo menos globalmente, terei podido dar notícia do conjunto das inovações apresentadas.
Muito obrigado. Tem a palavra o deputado Marcos Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, em primeiro lugar, fazer minhas, basicamente, todas as palavras que foram agora expressas pelo deputado Jorge Lacão, que coordenou e bem os trabalhos desta Comissão, começando, obviamente, na sua pessoa, por agradecer quer a forma perfeitamente isenta com que exerceu a coordenação, quer o espírito compromissório que conseguiu incutir dentro do próprio grupo de trabalho, e que naturalmente é extensivo a todos os outros membros, alguns deles aqui presentes, nomeadamente o Sr. Deputado José Manuel Pereira, o Sr. Deputado António Filipe, falta aqui o Sr. Deputado João Almeida, não o vejo, mas de facto conseguiu-se neste grupo de trabalho, e bem, uma vez que estávamos a tratar de uma matéria que é uma matéria essencial ao funcionamento, ao bom funcionamento de um aspecto essencial de qualquer Parlamento, que é a fiscalização através do seu instrumento mais poderoso, que são as comissões de inquérito parlamentares, a fiscalização política dos atos do Governo e da Administração, que necessariamente é matéria que deve estar fora do debate ideológico e deve, sim, antes, servir para reforçar e enobrecer o trabalho do órgão de soberania, a Assembleia da República. Portanto, a minha primeira palavra era sobre esse aspecto. A segunda era apenas, do ponto de vista do PSD, assinalar quatro aspectos que, do nosso ponto de vista, são essenciais neste texto final e que validam politicamente da nossa maneira de ver todo o trabalho que foi realizado, e estamos convencidos que são de facto aspectos que dão um passo em frente relativamente ao enobrecimento e à devolução do maior prestígio às comissões de inquérito. Assim seja possível, da parte dos deputados que no futuro vierem a integrar as comissões de inquérito parlamentar, serem capazes de interpretar adequadamente as novas normas que agora passarão a regir para o futuro, o funcionamento das comissões. Em primeiro lugar, o reforço da intocabilidade do objeto nas comissões constituídas putestativamente e também nestas mesmas comissões o direito acrescido que é dado aos requerentes para indicarem o relator. Esse é um aspecto que politicamente não deixará de ser bastante interessante no futuro, nas futuras comissões de inquérito, de verificar a validade política e a maior transparência que eventualmente se consiga através deste novo mecanismo. Em segundo lugar, como foi referido pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, e também reputamos bastante importante, o reforço da autonomia individual dos deputados-membros da CPI. Em várias normas deste texto final, procedeu-se e houve essa preocupação a um reforço não apenas em termos do direito de voto individual, que já existia, mas que agora aparece também reforçado, porque já existia apenas relativamente ao relatório final, agora aparece reforçado nos vários atos decisórios das comissões parlamentares de inquérito, para além do próprio compromisso, ab initio, que os deputados-membros das CPIs passarão a formular. Em terceiro lugar, um aspecto extraordinariamente importante, até pelos episódios menos edificantes que no passado recente de funcionamento das comissões de inquérito ocorreu, que é o reforço da inoponibilidade dos deveres de sigilo perante as comissões parlamentares de inquérito. Os mais variados deveres de sigilo, seja sigilo bancário, seja segredo de justiça, seja aquilo que for, fica claro agora na lei o reforço, através de normas explícitas, a inoponibilidade dos deveres de sigilo perante as comissões parlamentares de inquérito, com mecanismos de regulação própria para superar eventuais recusas no fornecimento de informação às CPIs e para o acesso dos deputados-membros das CPIs a toda a documentação que é entregue nas CPIs, seja ela classificada como confidencial ou não. Tivemos episódios, não vale a pena aqui relembrar, mas que muito apocaram as competências, que são competências no fundo constitucionais, das comissões parlamentares de inquérito, relativamente também a este lado, não apenas às recusas, mas depois também a documentos que eram enviados, mas a que os deputados não podiam ter acesso, uma situação perfeitamente absurda. Tudo isso, em tudo isso se procura agora inovar com responsabilidade, com bom senso, mas do nosso ponto de vista dando um passo importante em frente. E por último, o quarto aspecto que eu referenciaria tem que ver com a obrigatoriedade de fundamentação e de votação em separado de todas as conclusões e recomendações, caso elas existam, e em muitos casos as CPIs formulam recomendações, a obrigatoriedade legal de tudo isto ser objeto de votação, objeto de apresentação com fundamentação própria e de uma votação individual e separada, como foi referida pelo Sr. Deputado Jorge Lacão. Eu penso que com estas francas melhorias do nosso ponto de vista que são feitas ao Instituto Legal das Comissões Parlamentares de Inquérito, há condições para que a fiscalização política que através delas é feita à Administração e ao Governo possa ir mais ao encontro da transparência e do escrutínio por parte de toda a sociedade portuguesa, que no fundo é o grande objetivo das comissões parlamentares de inquérito e da inquirição política que através delas é feita pelo Parlamento.
A palavra à deputada Bânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados, e dizer apenas de forma telegráfica, até porque terei que sair daqui a nada para a conferência que está a decorrer ali no Senado, promovida pela PASC, e portanto serei muito breve, mas dizer que o Sr. Deputado João Almeida não pôde estar cá hoje porque estava noutra reunião, mas pediu-me para sinalizar e deixar expresso que estes trabalhos decorreram com para além de brevidade, decorreram com a maior das lisuras e chegou-se aqui a resultados que nos parecem a nós muitíssimo positivos e, portanto, também felicitar não só o Sr. Deputado Jorge Lacão, mas sobretudo o Sr. Deputado Jorge Lacão por aquilo a que se conseguiu chegar, por este texto. Dizer apenas que neste domínio o CDS dá a sua anuência e votará favoravelmente o texto, com a exceção daquilo que também já não é que não é uma novidade, com a exceção do artigo 10º e da questão do relator coletivo, que o CDS foi crítico e que mantém no que mantém a sua posição e, portanto, dizer que deixar já expresso o voto nesse sentido e dizer que, de resto, nos parece que este texto facilitará, de facto, os trabalhos nas comissões de inquérito e que, efetivamente, nos parece que se chegou aqui a um texto que poderá contribuir para que os trabalhos decorram de forma mais profícua e de forma mais de agrado e de transparência para todos e, portanto, deixar esse sinal. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Tem a palavra o deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, boa tarde. Em primeiro lugar, queria assinalar aquilo que já foi dito, mas que da nossa parte merece também ser sublinhado e que é o modo muito acertado, muito profícuo, como este grupo de trabalho foi conduzindo os seus trabalhos e o coordenador deste grupo de trabalho, Jorge Lacão, soube imprimir um ritmo e uma densidade de debate que devemos aqui assinalar. O Bloco de Esquerda foi um dos grupos parlamentares que esteve na origem deste processo legislativo. E foi possível, ao longo destes trabalhos, encontrar acolhimento para as principais propostas que inicialmente apresentámos. A saber, que se prende com a inclusão no relatório final de todas as opiniões, mesmo aquelas que não tiveram vencimento e que aparecem, portanto, consagradas como fazendo parte do relatório final com a respectiva identificação, como também foi possível, depois de debate, acolher a nossa proposta de que a alteração, que não houvesse alteração do objeto de uma comissão parlamentar de inquérito, mas apenas a sua aclaração em circunstâncias que passam a estar claramente previstas naquilo que vier o resultado da votação que venhamos a fazer já de seguida. Naturalmente que outras disposições ou outras propostas surgiram, algumas delas nos pareceram desde logo dignas de serem acolhidas, noutras o nosso sentido crítico foi mais forte. É precisamente o caso da consagração da figura do relator coletivo, mas também, como na altura tivemos ocasião de dizer, é uma solução que não nos parece ser eficaz, que não nos parece, digamos, ser, digamos, praticável de uma forma, digamos, frequente. Mas compreendemos que ela apareceu no contexto de uma procura de consenso, de uma procura de apoio alargado e, portanto, não sendo do nosso agrado, isto é, não nos entusiasmando particularmente esta proposta, não vendo nela uma solução que, digamos, que resolva problemas que precisavam de ser efetivamente resolvidos, também não nos oporemos a que ela possa ser contemplada como uma possibilidade e, portanto, porque justamente isso apareceu no contexto dessa procura de consenso. E, portanto, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, creio que o Bloco de Esquerda é da opinião de que esta proposta que aqui nos aparece, com intensidades diferentes no seu conteúdo, mas esta proposta é algo que vai ao encontro da necessidade de reforçar esta figura parlamentar tão importante como é a das comissões parlamentares de inquérito e com isso é um bom serviço do nosso ponto de vista, em termos genéricos, é um bom serviço que se presta à democracia portuguesa. E é isto que queria dizer. Muito obrigado.
Tem a palavra ao deputado António Filipe. Sr. Presidente, muito obrigado. Pouco mais terei a acrescentar. Naturalmente que nos parece que este grupo de trabalho trabalhou muito bem e, portanto, o texto que aqui é apresentado, a ser aprovado, como será certamente, será um contributo importante para a dignificação deste instituto que são os inquéritos parlamentares. Do nosso ponto de vista, este texto tem um grande mérito, há um ponto que consideramos extremamente importante e depois há dois pontos que são dispensáveis e que são aqueles dois onde nos iremos demarcar. Um deles tem que ver com a solução proposta para a possibilidade do relator coletivo, porque quer-nos parecer que esse relator coletivo o que fará é antecipar para o coletivo de relatores a discussão que depois será travada no plenário da comissão, e embora ele apareça como facultativo, não nos parece que seja uma vantagem, até porque a possibilidade de haver um grupo de trabalho de relatores já está prevista na lei atual, e portanto esse ponto parece-nos-ia dispensável. E há uma outra questão que é de pormenor, mas que nós, em todo o caso, pensamos que não faz sentido, que é de haver uma declaração dos deputados que integram a Comissão de Inquérito, uma declaração formal de um compromisso de isenção no apuramento dos factos sujeitos a inquérito. Queremos parecer que a isenção de cada deputado no apuramento dos factos de inquérito apura-se pela prática, pela sua participação nos trabalhos da Comissão de Inquérito, e cada um é responsável pelos seus atos, pelas suas omissões, pelas posições que tomar. E não é por haver uma declaração formal que a atitude que cada deputado tenha se vai alterar ao longo do inquérito, e portanto parece-nos que esta declaração se dispensaria. Agora, há um ponto aqui que nos parece que é de extrema importância, que é resolver uma questão que tem vindo a entravar vários inquéritos parlamentares, que têm que ver com o que fazer em caso de recusa de prestação de informações ou de fornecimento de documentos com invocação de confidencialidade. E aí a solução que aqui é proposta nos parece muito mais adequada do que a situação atual, em que não se sabe muito bem o que fazer e em que a solução que se encontrou era de recorrer para o Tribunal da Relação, como se a Assembleia fosse um tribunal de primeira instância. E, portanto, esta solução de remeter essa questão para as secções criminais do Supremo Tribunal de Justiça parece-nos uma solução muito adequada e muito dignificante do Instituto das Comissões Parlamentares de Inquérito. E, nesse sentido, obviamente, que, sem prejuízo das duas objeções que salientei e que são, de facto, questões de pormenor, este texto, no seu conjunto, representa um ganho muito significativo para a lei dos inquéritos parlamentares.
É a palavra ao deputado Carlos Abreu Maria.
Muito obrigado, Sr. Presidente, telegraficamente, para dizer em primeiro lugar que pedi desculpa porque vou ter que me ausentar, mal acabo de falar, porque vou ser orador agora numa conferência que está aqui a decorrer, juntamente com alguns deputados que também estão aqui neste momento. Dizer que me reconheço em praticamente todas as conclusões do grupo de trabalho, que aproveito para felicitar não apenas pela rapidez, mas também pela qualidade do trabalho apresentado, e fazer aqui uma pequeno, eu diria quase que apontamento pessoal, que sei que não terá vencimento provavelmente nas próximas legislaturas, mas eu gostaria que ficasse em ata para a memória futura, quando algum investigador, um dia mais tarde, repristinar esta minha posição e esta minha luta de Sísifo, que tem a ver com a cenografia dos inquéritos parlamentares. Eu digo isto desde que venho para cá, nunca fui ouvido, não estou aqui para me lamentar disso, é apenas para fazer um sublinhado. Não me parece e nunca me pareceu totalmente correto, quem gosta de teatro como eu sabe que a cenografia é extremamente importante, às vezes tão importante quanto o argumento, digamos assim, e muitas vezes o depoente não está sentado ao lado do Presidente como se fosse um colaborador ou um auxiliar do processo legislativo que vem depor numa comissão permanente ou numa comissão eventual, e não é assim. E sem querer cair numa lógica de diferenciação de posição, ou seja, de os deputados estarem um degrau ou dois acima do depoente, não é esse o caso, acho que deveria ser dada à sala uma outra configuração que permitisse, à semelhança da esmagadora maioria dos parlamentos que têm alguma coisa de equivalente a estas comissões parlamentares de inquérito, uma posição em que os deputados estão num lado e o depoente estará noutro, juntamente com as pessoas que o acompanham. Dizem-me, e esta é a grande objeção que me foi dita, que não é aqui a sede para esse tipo de questões, ou seja, não seria no regime jurídico dos inquéritos parlamentares que deveria estar fixado isso, que isso é possível fazer de outra maneira. Eu acredito que sim, mas fica apenas aqui este meu testemunho, obviamente concordando com tudo o que foi decidido por este grupo de trabalho. Muito obrigado.
Não sei se o deputado Jorge Lacan tem mais alguma coisa. Não? Vamos passar então à votação. Sim, Marcos Guedes.
Passando à votação, Sr. Presidente, eu pedia só que votassem separado os números 2 a 5 do artigo 10º e o número 2 do artigo 20. O resto pode ser tudo em conjunto, pela nossa parte.
PCP? Número 6 do artigo 6º. E a outra? Aí o outro é o mesmo.
Portanto, os primeiros votarem separado desta proposta, uma é o mesmo.
Uma é a mesma, o número 6 do artigo 6º, estamos já a este. Portanto, que quer o PCP, quer o PSD, quer em votação
não,
separada.
Não, o PSD não pediu deste.
Não, o PCP, só o PCP. Quem é que vota contra esta alteração do PCP? Portanto, fica aprovado com a abstenção do BE e do voto contra do PCP. Depois, portanto, o também separado 2 a 5 do artigo 10º, vamos também votar. Quem vota contra? Portanto, PCP e CDS. Fica na mesma aprovado com os votos contra do PCP abstenção. E do CDS, abstenção do PSD
e do Bloco,
portanto, mas fica aprovado na mesma. E, portanto, o artigo 20º, número 2, também separado. Quem vota contra?
Abstenção.
Quem se abstém? Portanto, abstenção do PSD, do Bloco de Esquerda e do PCP e do CDS. Também aprovado. E agora vamos votar na globalidade, portanto, todos os restantes artigos. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade o projeto global. Vamos voltar ao ponto 3, então, que já está... Sim, desculpe.
Bom, em primeiro lugar, peço desculpa, é só para agradecer as palavras simpáticas dos meus colegas do Grupo de Trabalho e dizer que foi um prazer trabalhar com eles. E que certamente teremos noutros contextos e com outros coordenadores a oportunidade de continuar a trabalhar em muitas outras matérias, como já tivemos no passado. Mas agora sublinhar que ainda faltará uma norma neste diploma e que deixaria à consideração do Sr. Presidente acertá-la com as direções dos grupos, com os coordenadores dos grupos parlamentares, que tem a ver com a questão da entrada em vigor. Se nada se disser, o diploma entraria em vigor logo pouco depois da sua publicação. Isso poderia levantar dificuldades interpretativas sobre o que é que se aplicava e o que é que não se aplicava, nomeadamente em relação às comissões que estejam em funcionamento à data de entrada em vigor da lei. Creio fazer consenso, mas isso terá que ser apurado, que este diploma teria uma norma de entrada em vigor após a aprovação. É que eu procurei e não encontrei. Então peço desculpa. Então peço imensa desculpa. Pronto, é isso mesmo. Pronto, então retiro a preocupação, que a preocupação está avertida e estava agora aqui à procura e estava com dificuldade em encontrar. Por alguma razão...
Se calhar a sua versão é que não tem.
Por alguma razão, a versão que eu aqui tenho não tem isso. Pronto, está tudo resolvido, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Vamos então ao ponto 3, já está a deputada Rubina Berardo, tem a palavra.
Presidente, se não houvesse inconveniente, e como eu tinha que sair e como tinha aqui um mandato também da deputada Vanias Dias da Silva sobre o número 4, e penso que o número e do número 6... O 5 e 6, quero dizer,
sim,
que era no sentido da pedida do CDS de adiar o ponto 5 e também da parte do PS, do ponto 6, que não havia aqui a perspectiva de se poder fazer um texto de substituição conjunto para estes dois.
Portanto, ficava... Portanto, são retirados os dois pontos.
Isso é o adiamento, está
bem? Okay. São adiados o ponto 5 e 6, portanto, está... Vamos então agora ao número 3, que tem a deputada Rubina Braga.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer também a gentileza aqui na questão da ordem do dia, devido a uma outra audição com o Ministro da Agricultura no piso zero. Relativamente ao parecer que se apresenta aqui à primeira comissão, é relativo à autorização ao Governo a aprovar um regime jurídico do exercício da atividade de segurança privada armada a bordo de navios que arvorem bandeira portuguesa e que atravessem áreas de alto risco de pirataria. Foi entregue a 17 de janeiro e é a proposta de lei 175. Baixou esta comissão com duas comissões conexas da 6ª e da 7ª comissão. Está também ainda em apreciação pública até 28 de fevereiro, depois da manhã. E esta presente proposta de lei visa obter da Assembleia da República autorização para legislar através de decreto-lei no sentido de criar o regime jurídico do exercício da atividade de segurança privada armada a bordo de navios que arvorem a bandeira portuguesa e que atravessem especificamente as áreas de alto risco de pirataria. O Governo, nesta sua proposta, também apresenta aqui a preocupação com a temática da pirataria, que tem o seu significado também para a segurança das pessoas, bens e transporte marítimo, do qual depende 90% do comércio mundial, e visa criar medidas de segurança das pessoas e dos bens embarcados nos navios, contribuir para a promoção da competitividade do setor marítimo nacional, criando condições mais atrativas para o desenvolvimento dos registros nacionais de bandeira. Relativamente às propostas concretas nesta proposta de lei, também o sentido de extensão da presente proposta de autorização legislativa encontra-se estruturada em função das matérias a regular, nomeadamente as condições para o exercício da atividade de segurança privada armada a bordo de navios, os requisitos para as empresas, pessoal e meios de segurança a bordo, os termos e as condições da emissão do alvará, a contratação de serviços de segurança a bordo e também as normas relativas às armas e munições. Atualmente, o regime jurídico da atividade de segurança privada é regulado pela Lei 34/2013, que estabelece o regime do exercício da atividade de segurança privada e que está atualmente em apreciação de especialidade através da proposta de lei 150. E também mencionamos também a questão do direito, do plano do direito internacional, através da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, da Convenção de Montego Bay, e também o regulamento a nível da União Europeia, que também visa o reforço da proteção dos navios e das instalações portuárias como principal instrumento legislativo comunitário também para estabelecer as medidas destinadas a reforçar a proteção do transporte marítimo internacional e nacional. Relativamente à parte da opinião do relator, também acrescentámos a este parecer, nomeadamente focando a falta de um regime legal aplicável. Ainda agora, somente Portugal e a Lituânia são os países que têm uma espécie de vazio legal relativamente à segurança privada a bordo destas embarcações, e é fundamental que o regime legal que venha a ser aplicado em Portugal, que não só salvaguarde as questões de repercussões para a segurança dos navios, como também que melhore a competitividade também da bandeira nacional, seja ela pelo registro convencional de navios, seja pelo registro internacional de navios. E, nesse sentido, também a própria legislação a ser adotada por Portugal não pode ficar indiferente também ao que se passa noutros Estados-membros da União Europeia, nomeadamente os Estados-membros que mais concorrem com Portugal no domínio do setor marítimo. E, nesse sentido, é importante também criar a legislação mais ágil e conforme ao setor marítimo internacional. E, considerando também que o desenvolvimento e o crescimento da marinha mercante exige que esta lei seja introduzida, tendo em conta precisamente as melhores práticas internacionais, evitando duplicação de formalismos, e nesse sentido, apesar do objetivo da presente proposta legislativa do Governo ser benéfico no seu todo, consideramos que é fundamental garantir que em sede de especialidade a mesma possa ser aperfeiçoada no sentido de melhor ajustar a proposta à realidade marítima internacional, e apresento assim à Comissão.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há alguma intervenção. Não havendo, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Passamos, portanto, ao ponto 8, porque o 7 não há redações finais. Ponto 8 é a apresentação do relatório da reunião interparlamentar do Grupo de Controlo Parlamentar Conjunto da Europol, que teve lugar em Bruxelas nos dias 24 e 25. Não sei qual dos deputados aqui foram aqui indicados que quer apresentar. Ah, fica para a Sandra, não há mais ninguém. Tem a palavra. Aqui, só a vejo aqui assim agora. Não, sei eu. É? Podemos, de procura, podemos passar ao ponto seguinte.
Sr. Presidente, o ponto seguinte é o ponto décimo, porque se ainda não entrou um requerimento a retirar...
Não entrou. Não entrou isto, não chegou.
Não tendo sido eu proponente, mas de qualquer maneira fui informado pelos próprios, que aliás creio que o subscritor é o senhor, um dos subscritores era o senhor Presidente da Primeira Comissão.
Então é porque ele está atrasado e tem requerimento.
Por certo. Manifesta inutilidade superveniente, ou seja... O Fisator PSB comunicou a toda a Associação de Futebol do Porto que mantinha a situação tal como estava desde o dia 1 de janeiro, portanto, só para não se justifica a audição.
É, mas só para corrigir, não tem como subscritor o seu presidente, portanto, tem o João Paulo Correia, a Joana Lima, o Carvalho, o Renato Sampaio, o Carlos Sousa, Tiago Barbosa e António Cardoso.
Ok, portanto, não formalmente o grupo parlamentar a ter esse requerimento. Muito obrigado.
Sim, mas é sobre este ponto que são falas nos outros assuntos. Portanto, está retirado o ponto, portanto, o ponto décimo. Vamos ao ponto 9, então. O oitavo. Ficou para trás. Enquanto procura, vamos ao ponto décimo, que é só a votação, portanto, houve aqui a redação ficou. Está só para votação. Portanto, solicita a adoção de medidas com vista a garantir o acesso às Forças Armadas e Policiais em conformidade com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Não sei se há pareceres da sub... Não há. Portanto, podemos passar aos outros assuntos antes da Sandra ter ali o relatório.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Os outros assuntos têm a ver com o ponto 6, ponto 6. Foi pedido o adiamento do ponto 6 por parte do CDS-PP, do Sr. Deputado Fernando Anastácio, mas há aqui uma sugestão que eu gostaria de fazer, e que é esta, é uma sugestão, naturalmente, a toda a Comissão, e mais concretamente ao Partido Socialista. Esta proposta de lei que nós estamos aqui a apreciar e que vamos votar trata de duas coisas diferentes e que não têm grande relação entre si. E nós podemos desde já anunciar que vamos pedir a separação da votação entre aquilo que trata da transposição da diretiva e que tem a ver com obras em benefício de pessoas cegas e vamos pedir a separação disso com relativamente à descriminalização da execução pública não autorizada de fonogramas e videogramas. Ora bem, relativamente a esta última matéria, eu lembro que nas sessões legislativas passadas, em 2017 e em 2018, foi já aprovada por esta Assembleia uma autorização legislativa que permitiu que o Governo legislasse sobre esta matéria. Entretanto, não legislou, isto deu origem à proposta de lei 102, não legislou e caducou esse direito ou essa prerrogativa. Nesse processo legislativo, onde estava exatamente em causa a matéria que agora aqui estamos a discutir e que vamos aprovar ou não, mas que vamos votar, foram pedidos pareceres a várias entidades, nomeadamente à Sociedade Portuguesa de Autores, à Confederação de Turismo, GETIAL, Audiogeste, Visa Press, o que é normal nestas questões. Acontece que neste processo legislativo não há um único parecer que possa instruir aquilo que nós estamos aqui a votar. E, portanto, aquilo que eu sugeria, não, aquilo que vamos votar na próxima reunião. E por isso é que eu acho que, antes de fazermos qualquer votação, era importante recolhermos esses pareceres, que são decisivos, que existiram no passado e agora não existem, e até mais do que esses. Nós estamos a falar de uma descriminalização e, portanto, da passagem de um comportamento típico que é criminal para uma contra-ordenação. E eu acho que era importante, nesta, digamos, atendendo à matéria e à especificidade da matéria, pedir também pareceres aos órgãos institucionais, nomeadamente ao Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público e Ordem dos Advogados. E por isso a sugestão que eu dava, não obstante o adiamento, era que os pareceres viessem e que pudéssemos instruir todo o processo convenientemente.
Fica para a próxima. Tem então a palavra agora a Sandra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, ocorreu no passado dia 24 e 25 de setembro em Bruxelas uma reunião interparlamentar do Grupo de Controlo Parlamentar Conjunto da Interpol. Essa delegação foi integrada por mim mesma, pelo deputado António Gameiro, pela deputada Isabel Pires e pelo deputado António Filipe. Acompanharam-nos nessa delegação o assessor da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e a representante permanente da Assembleia da República, a doutora Cristina Correia. Da agenda da reunião constavam os seguintes pontos. Dia 24 de setembro era a sessão de abertura, que foi feita por Cláudio Moraes, Presidente da Comissão de Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos do Parlamento Europeu, e Ângela Lugar, não sei se estou a dizer bem, que é Presidente da Comissão de Assuntos Internos do Conselho Nacional Austríaco. Em nome da delegação austríaca, que o Presidente deu as boas-vindas aos parlamentares, e salientou a importância da Europol, que salientou que a importância da Europol é crescente nos últimos anos, pois o crime não para nas fronteiras. As primeiras reuniões do Grupo de Controlo Parlamentar foram dedicadas principalmente à elaboração do regulamento interno e agora o Grupo tinha outros desafios, que era concentrar-se na tarefa de exercer o real controlo parlamentar de órgão de aplicação da lei. Depois foram apresentadas, houve um outro painel que foram apresentadas as prioridades do grupo pela Troika Presidencial 2018-2019. O Sr. Presidente, é este nome que eu não conseguirei aqui pronunciar certamente bem, o Sr. Presidente da Comissão de Segurança Interna e Ordem Pública da 44ª Assembleia Nacional da República da Bulgária, deputado do Conselho Nacional Austríaco Peter Weidinger, que sublinhou a luta contra o terrorismo, sublinhou as questões colocadas pela pressão da imigração e a problemática da concessão de asilo político. Depois também falou Ana Consuela Floré, membro da Câmara dos Deputados, da Comissão Permanente da Câmara dos Deputados e do Senado para o exercício do controle parlamentar sobre a atividade dos serviços de informação da Roménia. E a oradora destacou na sua intervenção a importância dos fluxos migratórios, a proteção de dados e a luta contra o terrorismo como atividades fundamentais da Europol. Depois houve um outro painel, apresentação e troca de pontos de vista com Catherine de Bol, diretora executiva da Interpol, que apresentou o relatório da ação da Interpol, destacando as informações relativas ao combate ao terrorismo, à criminalidade organizada, a troca de informação e participação de todos os Estados, a migração e imigração ilegal e a Europa que protege, o combate aos traficantes e o desenvolvimento da tecnologia para o armazenamento e a troca de informação. A oradora deu ainda conta dos projetos previstos pela Agência para a Implementação até 2021 e destacou igualmente a necessidade de reforçar ainda mais a cooperação com as instituições da União Europeia, com as agências internacionais. E quanto à questão do quadro financeiro plurianual, convidou os Parlamentos Nacionais a apoiarem as necessidades reais da Europol. Investir na Europol, dizia a oradora, significa investir diretamente nos Estados-membros e na sua segurança. Depois houve seguidamente um outro painel, que foi a apresentação e troca de pontos de vista dos contributos escritos apresentados pelas delegações. Intervieram inúmeras delegações neste ponto, conforme consta aqui deste relatório. Depois, na terça-feira, dia 25 de setembro, exatamente, pelas 9h30 e às 12h30, houve um outro painel que se centrou na proteção dos direitos e liberdades fundamentais, em particular a proteção de dados pessoais no âmbito das atividades da Europol. A locução inicial e o debate foram com a Autoridade Europeia para a Proteção de Dados na pessoa de uma senhora cujo nome está aqui escrito, mas que eu não saberei pronunciar devidamente. E na sua apresentação foi abordada a questão da proteção de dados pessoais em conjunto com as atividades da Europol. A nível europeu, a Autoridade Europeia para a Proteção de Dados tem também monitorizado a Europol desde 2017 e destacou-se a cooperação muito frutuosa nestas áreas. Depois houve um outro painel a partir das 10h30 que foi o contributo da Europol na luta contra o crime financeiro, recuperação de ativos e lavagem de dinheiro, que foi feito pelo Coordenador Nacional do Ministério Público no domínio do financiamento do terrorismo. E depois a senhora diretora executiva da Europol, a senhora Catherine de Bol, encerrou o debate. Depois houve novamente uma alocução do Comissário Europeu para a União de Segurança e pelas 12 horas do dia 25 houve uma sessão de encerramento que foi assegurada pelos co-presidentes da reunião, Claude Moraes, Presidente da Comissão de Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos, e da delegação do Grupo Parlamentar de Controlo da Europol do Parlamento Europeu. Também interveio igualmente Agustín Dias Mera, do PPE, que felicitou esta organização e esta reunião do grupo parlamentar. E, portanto, assim, muito sumariamente e de forma meia improvisada, é este o relatório que, caso os senhores deputados queiram mais assim um conhecimento mais detalhado, poderão naturalmente consultar. Muito obrigada.
Só faltou o relatório depois das 21, mas já estava todo sumado. Bem, eu queria, vamos antes de terminar a reunião, pedir desculpa pelo percurso sinuoso da reunião, atravessamos vários pontos, mas as circunstâncias assim o levaram. Muito obrigado a todos.